Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Ora viva, caros amigos, bem-vindos a este podcast Grelha de Partida. É uma semana muito especial porque temos a primeira prova europeia do MotoGP. Teremos a oportunidade de lhe dizer o que vai acontecer este fim de semana. É uma semana muito especial porque vamos estar virados de cabeça para baixo porque vamos trocar o fuso horário e vamos para a Austrália. Há mais provas para acompanhar, há muita coisa interessante, mas a obrigação manda-nos começar por homenagear duas figuras do automobilismo que desapareceram no espaço de 24 horas. Joaquim Santos, que era conhecido de toda a gente, Quim Santos, piloto de Penafiel, começou a correr nos rallies com um Datsun 1200 e notabilizou-se, obviamente, quando correu pela equipa Diabolik e venceu 3 campeonatos seguidos nos anos 80 e depois mais tarde ainda foi campeão em 1992 com o Toyota Celica da equipa Salvador Caetano. Tive a oportunidade de passar vários dias com eles em eventos e em provas, etc. Era uma figura incontornável e continuará a ser na história dos rallies em Portugal. João Carlos Costa e o Sérgio Veiga estão comigo. Com certeza cruzaram-se com o Quim Santos em muitos destes lugares por onde passámos também em trabalho e em reportagem e era realmente uma figura.
Era, sabes que eu nestas alturas prefiro recordar momentos alegres, bem dispostos
divertidos
e porque quem viveu esses tempos não é preciso estarmos aqui a falar do que era o Quim Santos enquanto piloto de rallies. Piloto sempre espetacular e rápido, porque às vezes é fácil ser espetacular, mas depois o cronómetro não é simpático, mas ele conseguiu ser espetacular e ser rápido. A sua dupla com o Dr. Miguel Oliveira ao lado no banco de navegador ficou das duplas mais célebres dos rallies portugueses.
Mais diabólica.
Mais diabólica, sim. Era um piloto um pouco introvertido,
sim.
Não era uma pessoa propriamente faladora, mas depois de um contacto assim mais prolongado era uma pessoa bem simpática e tudo. E eu, quando soube da notícia, uma notícia triste obviamente, mas logo o que me veio à memória é talvez o episódio mais divertido que eu me lembro de viver com ele, nem foi propriamente, não meteu carros, meteu aviões, porque o Joaquim Santos tinha um pânico terrível de andar de avião, e eu vivi um episódio com ele que de facto é aquelas coisas que são inexplicáveis, são ainda no tempo do Grupo B, do Ford RS200, no Rally dos Açores. Havia um troço lá por cima na ilha em que tinha umas retas em terra, não é? Daqueles troços que é...
A tronqueira?
Não. Era um troço mesmo no topo da ilha, agora não lembro qual era, mas que tinha umas retas longas, aquelas retas que vais no cucuruto da ilha e que para cada lado aquilo
assim. Okay, sim. Cai assim um bocado. As 7 cidades têm uma passagem
cai assim. Cai assim um bocado. E eu lembro que na altura ele no RS200 o carro atingia 200 e muitos, quase que atingia os 250, mas atingia assim 200 e muitos, em terra e com precipícios e não sei o quê. E depois chegou ao dia e aquilo, normalmente no Rally dos Açores, o avião do domingo, ou que era o avião, era cheio de... vinha a malta toda do rally. Sim. E enchia o avião. Tinha sempre uns números curiosos, que era... as hospedeiras faziam aquela coisa do duas portas atrás, duas portas, e o avião imitava as hospedeiras todas a fazer. As hospedeiras estavam-se a rir, não se aguentavam, mas pronto, eram alguns números gagos que eram engraçados. E o avião faz-se à pista e eu lembro de estar assim numa coxia, olhar para trás, e o Joaquim Santos estava assim na coxia atrás de mim, do outro lado, e ele suava em bica, mas suava assim e tremiam-lhe as mãos. E eu dizia, pá, não é possível. Quer dizer, tu fazes a 250 um caminho de cabras com precipícios e, e é na boa, e estás aqui num avião, e o avião a fazer-se à pista, epá, não vai acontecer nada, porque a percentagem de acidentes de avião é diminuta, e estás nesse estado, como é que é possível? E ele dizia, pá, não consigo, os aviões isto não dá, não? Quer dizer, andar a voar lá em cima, num caminho de cabras, não tem problema nenhum, é na maior. E agora aqui, nunca mais me esqueci desse episódio, porque mostra bem que é... Cada um de nós tem que ter os seus próprios medos e consegue controlar-se em situações limite que qualquer mortal morreria de medo, e depois em situações tranquilas, basicamente, que é levantar de voo de um avião, e há muitas pessoas que têm medo de andar de avião, e todo o respeito para essas pessoas, mas em situações tranquilas de repente vêm medos ao de cima que nós nem suspeitamos quando vimos o Keith Santos a fazer o que ele fazia ao volante, que fazia coisas extraordinárias. E portanto eu gosto de recordar nestes momentos estes episódios de um tipo que era bem simpático depois de entrarmos no seu mundo.
Sim, privar alguns minutos. Era algumas vezes com ele.
Extrovertia ao volante, nitidamente. E é engraçado porque nós recordamos o Joaquim Santos dos rallies e esquecemos do Joaquim Santos das provas de velocidade. Não foram muitas, mas até conseguiu ganhar algumas provas de velocidade, sobretudo em troféus. E dava-se bem com as provas de velocidade, ainda que não gostasse muito dos rallies de asfalto. Não era propriamente a sua praia e, sobretudo, tinha uma mala pata com as camélias. Mas, tirando isso... De facto, o Joaquim Santos marcou e será para todo sempre um dos grandes nomes do desporto motorizado em Portugal. Ainda hoje é o piloto com o maior número de vitórias em rallies do Campeonato Nacional. E dificilmente alguém chegará, acho que são 47 vitórias do Joaquim Santos, mesmo pilotos. O Armindo acabou de fazer no Algarve, no último fim de semana, o seu 100º rally. Mas dificilmente chegará às 47 vitórias que o Joaquim Santos tem. Ele dominou o campeonato, sobretudo naqueles anos de 82, 83 e 84. Ganhou os 3 títulos seguidos na Diabolik. Mas é engraçado porque o primeiro episódio que eu me lembro do Joaquim Santos foi no Team Lopes Correia, que era uma equipa de uma empresa têxtil, que os carros eram decorados com cobertores. Para quem nunca viu, faça um favor de ir ver, porque é muito engraçado. Ele correu nessa equipa e lembra-me de estar a ver, acho que o Sopete, e ele teve uma passagem por cima de uma zona que tinha água, estava a chover, e o carro ficou muito mais pesado, e ele estava zangado porque queria arrancar o cobertor, porque o carro parecia muito mais pesado. Era esse o Joaquim Santos. É engraçado que o Sérgio tocou logo no ponto principal, que era o ser introvertido, e era muito introvertido. Depois, quando ganhava confiança com as pessoas, passava a ser um tipo muito divertido, mas sempre com alguma dificuldade em contar até as suas próprias histórias. Era muito engraçado, mas... ao volante extrovertia, e é um marco para o desporto automóvel em Portugal. Pena que nos tenha deixado tão cedo, ainda antes de fazer 72 anos.
E aproveitamos para homenagear também Kenjiro Shinosuka, piloto japonês que morreu aos 75 anos e que aparece num vídeo muito singelo que foi resgatar ao canal oficial dele, feito há uns anos, dentro a guiar um carro com a Michelle Mouton num evento exibicional, e que estavam muito divertidos os dois. Ele ganhou o Paris-Dakar em 1997, que foi um ano famoso, foi o ano em que o Duarte Guedes ganhou, foi o primeiro português a ganhar uma etapa no Dakar. Ganhou navegado pelo Henri Magne, à frente do Jean-Pierre Fontenay, que acabou por ser um dos seus grandes adversários, juntamente com o Schlesser, com a Jutta Kleinschmidt, na altura em que a Mitsubishi dominava os Rally Raid e fazia um Pajero que era quase indestrutível. Mas ele tem também alguns episódios bem caricatos ligados ao Dakar.
Tem alguns episódios, por exemplo, o facto de ter anunciado na prova de 2006 que não corria mais, e depois correu em 2007, no segundo Rally Paris-Dakar, neste caso Dakar, que partiu de Lisboa. Sim. Foi a sua última participação, então, já de Nissan, depois de um casamento longuíssimo com a Mitsubishi. Mas as pessoas esquecem-se, para além das suas performances do Dakar, e acabou várias vezes no pódio, para além dessa vitória em 1997, ele foi o primeiro japonês a ganhar provas no Campeonato do Mundo de Rallys. Ganhou com a Mitsubishi o então Rally Bandama, o Rally da Costa do Marfim. Sim. Ganhou duas vezes, 91 e 92, e foi o primeiro japonês no rally, que era engraçado, em que as diferenças entre primeiro e segundo, lembro-me no ano em que a Mouton teve para ser campeão do mundo em 1982, com o Audi 4, há uma altura no rally, logo na fase inicial, que ela tem para aí 30 minutos de vantagem para o Walter Roll, que era o seu principal adversário. Era um rally diferente, era um rally de resistência, e o Kenjiro Shinozuka estava muito à vontade nessas provas de resistência, e tem a famosa história do...
E chegou a vir ao Rally de Portugal.
Sim,
com,
sim,
com
sim.
Com o Mitsubishi Galland.
Galland, sim, ele era, foi o primeiro piloto, digamos, da Mitsubishi, foi com esse Mitsubishi que ele ganhou no Bandama. Portanto, para além das provas do Dakar, onde nós recordamos mais facilmente o Kenjiro Shinozuka, essa aventura no Campeonato do Mundo de Rallies e nos Rallies do Japão, primeiro, é de facto também de recordar. Ele que quase perdeu a vida num aparatoso acidente numa duna, onde entrou basicamente a fundo, no Dakar 2002, bateu com a cara, penso que no volante, e ficou muito magoado, esteve em coma vários dias. Na altura até se pensava que era o navegador dele, que era o Del Zotti, que estava mais ferido, tinha partido as duas pernas. Foi um daqueles acidentes do Dakar africano, por assim dizer, bem feios, mas voltou depois a competir e, como eu disse, acabou por fazer o último Lisboa-Dakar que houve, porque o 2008 não houve, foi a sua última presença no Dakar.
Ele em 2002 ainda corre o que na altura foi o Arras Madrid-Dakar, num ano em que a Mitsubishi dominou durante vários anos, tinha os Buggy Schlesser como grandes adversários na maior parte destas ocasiões.
Tinham ganho nas duas edições anteriores.
Neste ano foram 5 Mitsubishi nas 5 primeiras posições, o quinto foi o Carlos Sousa e o Vítor Jesus, que foram quintos classificados. Ganhou outro japonês, o Hiroshi Masuoka.
Exatamente.
Numa altura em que se questionava quem é que a Mitsubishi ia nomear, qual o japonês que ia nomear para ser o grande vencedor dos Rally Rally no mundo inteiro. Foi o Hiroshi Masuoka que levou a melhor, o Shinozuka foi terceiro, a Jutta Kleinschmidt foi segunda classificada. Portanto, fica aqui também a homenagem a estes pilotos que desapareceram e que ficam na memória coletiva também pelas suas proezas ao volante. Esta é uma semana em que vamos preparar-nos, vai ser um fim de semana incrível de desportos motorizados, aqui na Sport TV, obviamente. Vamos ter acompanhamento a par e passo da prova de MotoGP em Portimão, a primeira prova na Europa, e tem as categorias todas, portanto, Moto2, Moto3, ainda vai ter a estreia do MotoE, que é, para quem não sabe, é corridas de motos elétricas, o MotoGP, que se prepara para ter mais uma época de muita discussão na frente entre os pilotos da Ducati e com algumas alterações regulamentares, técnicas, a propósito da pressão dos pneus, a regra da compensação das equipas que têm piores resultados e que vão testar mais, que ainda não percebi bem como vai funcionar. O certo é que se prepara outra vez casa cheia em Portimão. Se ainda não pensou no assunto, estas há uma de duas soluções que é excelente, ou ir acompanhar ao vivo, ou acompanhar aqui nos canais da Sport TV, onde teremos acompanhamento a par e passo, com o estúdio, no local, e com as transmissões todas integralmente, convidados no estúdio, irão passar por lá. Vocês, eu sei que queriam ir, mas não vão, porque estão de escala.
Se calhar ainda dava.
pois é.
No domingo ainda dá para ir ver o Grande Prémio.
Uma vez fiz um número desses para ir ver o Grande Prémio de Espanha, de Fórmula 1. Fiz um número desses. Viajei no domingo muito cedo para ir ver o Grande Prémio de Espanha. E adormeci na bancada. Foi uma magnífica experiência que eu tive.
Mas nós vamos ter o primeiro grande prémio de dia da temporada 2024, que para nós é à noite.
A propósito disso, há outro assunto que já falaremos. Mas, portanto, este fim de semana tem o MotoGP no Algarve, em Portimão. Vai ter o NASCAR no circuito das Américas. Uhum. Soa de sempre estranho, ou aparenta de sempre ser estranho, carros da NASCAR em circuitos que não viram só para a esquerda.
Era mais giro quando os carros eram mais perto de série do que era agora, porque era mesmo muito difícil guiá-los e acabava por muitas vezes acontecer ou os dois, três pilotos do NASCAR dos tempos passados que sabiam voltar sem ser para a esquerda, ou então especialistas de circuitos convencionais que iam fazer uma perninha e acabavam por vencer, e há vários exemplos disso ao longo dos anos nas provas de NASCAR. O circuito das Américas é muito giro para outras corridas, não tanto para o NASCAR, ainda que pelo facto de poderem usar a pista toda, de repente a pista tem curvas com 25 metros de largura, o que também é engraçado. pronto, é asfalto é para usar.
Mas, eu,
mas gosto mais, por exemplo, de Sears Point.
Mas nota-se que são um peixe fora d'água.
Sim, completamente. Sim,
mas eu já acho isso em Sonoma, onde eles estão habituadíssimos
a mas ir. Mas aí é talvez a pista onde hoje em dia seja mais interessante. Eu, por exemplo, fez-me mais confusão, vou-te ser sincero. O circuito, o Road America, que é a minha pista preferida na América e uma das que eu mais gosto em todo o mundo, e que normalmente há corridas fantásticas, seja em que tipo de carros for, menos no NASCAR. De facto, não dá corridas fantásticas.
Isto que o Sérgio estava a dizer tem muito sentido, porque mesmo Sonoma, que passam muito fora do corretor, sim. E tu vês a inércia toda que é preciso vencer para os carros andarem para a frente, e andam depressa.
Mas estes menos, essa era parte da piada, por exemplo, Watkins Glen, que é se calhar até é a melhor pista para o NASCAR, Watkins Glen, que é aquela que é mais rápida. E não tem muitas curvas lentas, para dizer quase, não tem curvas lentas. Mas essa parte eu até gostava dos carros com um grande desequilíbrio.
Agora já tem.
Agora não, aquilo agora já tem caixa normal e tudo. E tem
amortecedores para vender inércia. Enfim, mas entretanto o Bruno Aguiar disse-me que houve uma grande prova, uma prova espetacular da NASCAR no último fim de semana. O recorde de trocas de lideranças, já não me lembro bem como
é. Num circuito pequeno,
numa speedway pequena, e portanto isto promete bastante para o fim de semana no circuito das Américas. Há outra prova das Américas, e esta é a mesma novidade, que é o fim de semana do Thermal Club. Para quem não sabe, o Thermal Club é assim, tipo,
é para ir ao spa,
é tipo Algarve para a malta que gosta de é para ir ao spa. É um resort, põe-te uma pulseira, mas em vez de teres bar aberto, tens pista aberta, mais ou menos isto. É um resort para corridas de carros, onde nunca se correu na Indy. Na verdade, isto nem sequer é uma corrida de campeonato, é conhecido como uma corrida que vale 1 milhão, mas
agora já sou também já me deu a
explicar que já não vale 1 milhão, vale 500 mil para o vencedor, que mesmo assim não há de ser nada mal. E vão todos os pilotos, todas as equipas que nunca correram lá, e depois tem umas regras específicas, a qualificação é partida ao meio, a corrida também vai ser partida em dois. É melhor ver e acompanhar em tudo, porque vamos dar inclusive as corridas de qualificação e portanto é melhor acompanhar, porque é um evento espetáculo na parte do preço dos bilhetes.
Portanto, são 3 dias não stop, com corridas a toda
sim,
a hora.
Sim, pronto, é okay. Isso mesmo. E há, peraí que eu tomei aqui nota de outra coisa que há também. Há o regresso do Mundial de Superbikes, que vai correr no circuito de Barcelona-Catalunha. Isto vai-me levar aqui a um tema, vamos entrar na Fórmula 1, por um atalho primeiro, porque a Fórmula 1 está na Austrália, mas antes do circuito Barcelona-Catalunha, saliento que estão a decorrer obras já, não vão impedir a realização do Mundial de Superbikes, a prova vai, o fim de semana vai decorrer normalmente, já com o regresso, com a primeira prova da Super Sport 300 e com a Super Sport 600, vai correr normalmente, mas o circuito da Barcelona-Catalunha começou a ter extensas obras de renovação. Li uma notícia que diz que vão gastar até 50 milhões de euros para fazer tudo, paddock novo, zona VIP nova, um terraço novo, etc.
Tem um terraço que vai da zona do paddock até à zona do estádio, por assim dizer. Sim. Vai ter uma ponte na travagem da reta oposta, vai passar por baixo dessa zona VIP, boxes todas novas, é um investimento enorme.
Com que objetivo? Não perder um grande prémio. Uhum. Está anunciado a partir de 2026 um grande prémio em Madrid, ao que tudo indica, primeiro grande prémio europeu à noite, com a iluminação artificial, não sei se é verdade, mas foi outra notícia que li. E Barcelona não quer deixar de ter, e utilizaram já, obviamente é perfeitamente compreensível, dizer, já há 2 corridas em Itália, há 3 nos Estados Unidos, qual é o problema? O problema é que se Barcelona não sai e Madrid entra, ou alguém tem que ficar pelo caminho, ou no instante estamos com 30 provas no calendário.
Pedro, mas em 2026 é isso que vai acontecer. Duas
30 provas no calendário?
Não, 26.
Não, em 26 vai haver.
Duas corridas. Em
Catalunha não existe, em 2026.
E resta saber com que nome será o Grande Prémio da Catalunha, o Grande Prémio de Barcelona, ou outra designação, o Grande Prémio da Europa.
Nas motos é...
Ou o Grande Prémio de Espanha, sendo que o Grande Prémio de Madrid seria Grande Prémio de Madrid, ainda que fosse anunciado como Grande Prémio de Espanha. Portanto, a partir será Barcelona a ter que mudar de nome e não Madrid a adotar outra designação que não seja Grande Prémio de Espanha.
O que não há dúvida é que vai haver Fórmula 1 na Austrália, em Melbourne, portanto mudamos o fuso horário para o hemisfério sul, bem lá a sul, no continente australiano. Um grande prémio que aparentemente está previsto que seja o grande prémio de abertura da próxima época. Como? Para o ano o Ramadão é ainda mais cedo.
Pois.
E o que é que fazem às
corridas do Médio Oriente? Ou se calhar por isso mesmo. Eu estou muito curioso.
Empurram-nos para a frente?
Exatamente.
Os testes são no Bahrein, não é mesmo?
Essa é a minha dúvida, se os testes são no Bahrein.
O Bahrein pagou não sei quantos anos de contrato.
É assim, eles têm uma hipótese que é fazer a Austrália, depois Japão, China ou China-Japão. E empurrar as corridas
do Médio Oriente,
para 4 e 5. Para 4 okay. e 5 no calendário. E aí já não se coloca o problema do Ramadão como se colocou este ano. Não sei. A verdade é que foi anunciado que a Austrália teria pago um suplemento para voltar a ser a primeira prova do campeonato, como foi durante muitos anos em Melbourne, sim. quando o Grande Prémio mudou de Adelaide para Melbourne. Adelaide normalmente era a última prova do campeonato. E vamos ver. Acho que o calendário para 2025 nos poderá dar já algumas ideias do que poderá ser esse calendário. Eu não acredito que haja 30 corridas, não acredito. Acho que poderá haver uma pool de mais de 30 grandes prémios para se fazer no máximo 25 corridas por ano. E a rotatividade, mesmo em provas fora da Europa, falou-se muito na rotatividade em provas na Europa, mas poderá acontecer até no continente norte-americano, e aqui não estou a excluir nem o México nem o Canadá nessa rotatividade, não apenas as provas nos Estados Unidos da América, e também nas provas de, sobretudo, do continente asiático, porque voltou a falar-se na vontade do Vietnã, sabe-se da vontade das provas atuais se manterem no campeonato, a Indonésia também gostava de ter um grande prémio de Fórmula 1, portanto, se calhar também vamos ter a necessidade de fazer rotatividade nas provas fora do continente europeu, como inicialmente se falou. Vamos ver como é que as equipas recebem isso, e sobretudo, temos de começar, de facto, a pensar que se não são mesmo corridas a mais 25. Eu, por mim, podia ser todos os fins de semana, mas...
Sim, mas não é a mim.
Mas não é a mim que
apesar
me
apesar destes horários custa, doerem um bocadinho, não é a nós que dói.
Não, mas mesmo para nós, fazer 25 grandes prémios ao longo de uma temporada não é fácil. Há um trabalho envolvido que não é fácil. Como fã, podia ser todos os fins de semana, mas o resto não.
Ainda agora há declarações de hoje do Sérgio Pérez que volta a tocar no assunto. Um assunto onde nós já tocámos várias vezes, e palavras dele que o ano passado em Yas Marina, no Abu Dhabi, viu muitos zombies.
Sim.
E que isto não pode esticar, não pode continuar. 24 provas já é uma brutalidade. É um
foi
exagero.
No Yas Marina que havia alguém a tentar montar uma roda ao contrário, já não me lembro.
Sim.
Um mecânico da Alfa Tauri na altura.
E mecânicos que já se esquecem de baixar a viseira, etc. É demais.
Pedro, estamos a falar, neste calendário, estamos a falar de facto de 30 corridas e 30 sessões de qualificação, mais 3 vezes 18 treinos livres, mais nas provas de sprint, mais uma sessão de treinos livres. Portanto, estamos a falar de
não
muitos
é aqui
quilômetros.
Ao lado.
E depois estamos a falar de milhares de quilómetros de deslocações, seja de avião particular para alguns pilotos e alguns chefes de equipa, seja, pior ainda, em classe económica para mecânicos e não só. E fica complicado. O corpo humano tem uma resistência, mesmo para gente muito nova, que não é compatível, na maior parte dos casos, com este ritmo avassalador. E depois, ainda no outro dia eu estava a falar disso, por que razão é que tu tens metade do campeonato das 12 primeiras provas com 7 fins de semana separados por um fim de semana sem provas e depois na segunda parte do calendário, nas últimas 12, só tens 3 situações dessas, mas tens 2 intervalos do mês. Portanto, a forma como eles distribuíram o menu na carta não é propriamente a melhor. Se calhar é preciso pensar nisso, mesmo convencendo os promotores dos grandes prémios, que têm de ter alguma cedência ou então ficam sem grandes prémios. Porque se há tanta vontade de países, cidades, governos de países, responsáveis cidadinos, empresas privadas em promover grandes prémios de Fórmula 1, então aproveitem essa oportunidade para ter um calendário mais coerente.
Porque... E as equipas querem, não?
Assim, eu acho que as equipas querem.
Entre a 26ª prova, quanto é que cada equipa ganha?
Ganha mais 1 milhão e tal, 1 milhão e 200 mil, aproximadamente.
Mais o bolo no fim que vai aumentar.
Mais o bolo, porque o problema é esse, e viu-se agora com a história
de... É porque as equipas estão cansadas, estão partidas só em alguns pisos das equipas. Alguns pisos das equipas que não estão assim tão cansadas.
O James Bowles dizia...
Os que vão de avião privado.
Exatamente. O James Bowles dizia que há 5 equipas de Fórmula 1 que nesta altura estão a ganhar dinheiro, estão na zona sem dívidas, com dinheiro na caixa, por assim dizer, e que há outras 5 que estão muito perto que isso aconteça. Ou seja, estamos quase a ter uma estrutura de 10 equipas de Fórmula 1 a ganhar dinheiro com a Fórmula 1. E isso tem muito a ver também com o número de grandes prémios que são realizados e com o bolo final. Bastou um grande prémio ter dado, pelo visto, o dinheiro que deu em Las Vegas para o último trimestre do ano de 2023 ter tido resultados tão bons que as equipas ganharam bastante mais do que estavam à espera. A própria Liberty, pelos vistos, terá ganho mais do que estava à espera. No deve e no haver das contas finais, ficou muito, muito bem na parte do ganho. E isso, se calhar, depois justifica estas aventuras de 24 grandes prémios, 25, 30 corridas, 30 qualificações, e se calhar, no futuro, porque as equipas que tiverem provas de sprint também ganham mais, se calhar as provas de sprint vão ser mais também por isso.
O que é certo é que vamos para a Austrália, é mais um fim de semana convencional, portanto ainda não há sprint. Obviamente para nós nunca é convencional, porque são umas horas esquisitíssimas. Sim. Desde já lhe digo que há dois treinos à 1:30 da manhã e a corrida no sábado para domingo. A alegria incontida deste jovem.
Yes.
E há treinos da Fórmula 2.
Certas pessoas vão ter que trabalhar um bocadinho mais, porque há a Fórmula 2, já agora a propósito disso. O Oliver Berman já sabe que saco é que leva, não é?
Leva os dois.
Não vá
ao apêndice de selas.
vamos dizer-lhe o que sabemos nesta altura, a esta hora. Em princípio, tudo se conjuga para o Carlos Sainz estar pronto. Porquê é que não está confirmado? Porque ele tem que fazer uma prova final.
Uhum, tem que fazer uma prova, a chamada prova de distração, ou seja, tem que sair do Fórmula 1 em 8 segundos, não é?
Desapertar os cintos
perante o delegado médico da FIA. Uhum. E tem que passar esse teste.
Gostava de assistir a essa cronometragem, se é assim muito científico ou não.
Olha, eu não gostava de fazer essa prova ainda.
É verdade, boa experiência. Não deve ser. Vai torcer qualquer coisa.
Eu não sei. Eu invejo, se eu conseguir. Não me importava.
A notícia que lhe diz: Carlos Sainz chegou pelo próprio pé e a andar normal e descontraídamente.
Mas isso também esteve em girar logo.
O Veiga também anda normal e descontraídamente, mas não quer dizer que não doa.
De vez em quando há assim uns movimentos que estão assim.
Sérgio Veiga ficou muito impressionado quando o viu no domingo no circuito. Ficou mesmo muito impressionado.
Mas não, foi uma parvoíce. Fiquei impressionado com a cara de dor com que ele estava. Sim,
parecia um
caco. Só estúpido.
Aliás, o primo dele.
É só parvo.
Não pareceu.
Mas é só parvo. Olhem, eu estou aqui, não se esqueçam que eu ainda sou piloto.
Mas quem é que esquece que ele é piloto? Não, qual é a necessidade daquilo? Nós já falámos disso.
Não vale a pena. Não vale a pena.
Não vale a pena. Mas pronto, obviamente que ele tem uma capacidade de recuperação grande, tem certamente uma equipa que trata dele 24 horas por dia e há umas drogas que fazem legais, é bom que se diga, legais, e que ajudam muito naqueles períodos em que ele tem que estar no carro e que sendo legais vale tudo para que ele esteja no carro.
Legais e com prescrição médica.
Sentiste aqui uma invejazinha, não?
Sim. Ah, não, assumidamente.
Mas, não sei pronto, de quê, mas pronto.
Mas estamos aí.
Muito estamos bem. Aí. Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 na Austrália, não é normal.
Tem Fórmula 2 ainda começa na. Fórmula 3 e Fórmula 2 ainda começam na quinta-feira.
Mas é.
Fórmula 2 noite, às 10 da noite e a Fórmula 3 às 10 da noite e a Fórmula 2 às 11 da noite, de quinta-feira.
E ainda há supercars, embora o fim de semana, este formato do super fim de semana de Melbourne dos supercars não seja para transmissão em direto para as cadeias de televisão que estão a transmitir a Fórmula 1. Isto é assunto por outro
lado. E a Porsche Cup australiana também.
E pronto, não se admite não ver os supercars na emissão, mas é basicamente Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. Vai ter o acompanhamento todo, a par e passo. Eu pergunto-me se... nós no ano passado tivemos um grande prémio que terminou da forma que terminou. Mal. Com as confusões todas no final. Não dá para empurrar as horas das corridas para a frente, ou seja, a Fórmula 2 e a Fórmula 3, aquilo tem que ficar resolvido nas horas das corridas para não atrapalhar o resto do programa.
Sim, mas também foi por isso que este ano a corrida é 2 horas mais cedo do que foi o ano passado.
Bastante mais cedo, exatamente.
Os pilotos do ano passado queixaram-se, e de facto foi verdade, aquele último acidente foi essencialmente porque os pilotos estavam com o sol nos olhos e não viam nada para a frente.
E, se calhar desta vez não há sol, mas pronto.
Ah, conta-me.
Estamos no primeiro, nos primeiros dias do outono no Hemisfério Sul, ou vamos estar.
Eu não vou.
E as temperaturas não andam famosas. Por acaso, no último fim de semana, acho que até esteve bastante quente em Melbourne, mas eles para este fim de semana prevêem temperaturas, inclusive durante a noite, na casa dos 9, 10 graus e durante o dia no máximo de 20. Sendo que não está previsto chuva, mas não está propriamente um dia de verão no Albert Park.
Mas pode ir ali para as praias de 100 quilos a fazer certo.
Sim.
Dá uma ondulação.
Com um fato grosso.
Com um fato grosso, sim. O programa da corrida já foi reorganizado, como lhe disse, tem dois treinos à 1:30 da manhã e daqui continuaremos no périplo da Australásia, se quisermos, porque vamos continuar para Japão e China, por isso
é sempre a somar duas horas.
Espero que tenham os sonhos em dia.
É, desta vez é às 4, depois é às 6, depois é às 8 da manhã. É sempre mais de 2 horas. É fácil, fica fácil.
Circuito radicalmente diferente dos dois que tivemos agora, ou só ligeiramente diferente de Jeddah?
É assim, tem uma particularidade comparativamente a Jeddah. Hoje em dia é a terceira pista mais rápida numa volta de qualificação, só Jeddah e Monza, que ainda é mais rápida, é que batem o circuito de Melbourne desde que foi refeito em 2022, depois daquela pausa por causa da Covid. A pista ficou muito, nunca foi lenta, mas tornou-se ainda mais rápida. E houve algo que nós percebemos nestes dois grandes prémios, depois das obras, que há mais ultrapassagens. A pista ficou mais ou menos difícil, não é mais fácil, menos difícil de se ultrapassar. Durante muitos anos, Melbourne não era propriamente o palco de muitas ultrapassagens. Acho que é um desafio diferente, até porque se mistura aqui aquelas curvas de grande apoio de alta velocidade, e não são muitas, com algumas zonas, sobretudo as três chicanes, vamos chamar assim, bastante mais lentas, e isso poderá trazer algumas novidades, não tanto para o Red Bull, mas para o outro pelotão logo a seguir. Vamos ver quem é. Vamos ver, por exemplo, se a Mercedes, que não esteve propriamente brilhante nesse aspecto em Jeddah, aqui com essas zonas mais lentas eles conseguem tirar partido disso mesmo para reduzir a diferença para a Ferrari e estar, se calhar, até melhor que a McLaren. Mas, por sua vez, também se espera que a McLaren, anulada à questão, em grande parte, da velocidade máxima, e sobretudo nas curvas de apoio que os obrigou a ir para uma afinação mais radical, se isso os irá ajudar e poderão ser eles o grande adversário da Red Bull.
É possível a Ferrari ter passado da equipa que derretia os pneus para agora ser a equipa que tem mais dificuldades em colocar a temperatura nos pneus?
Foi o que se verificou. Sim. Em Jeddah. Neste Sim. momento é o problema que eles têm que resolver.
Sim. E como para é que se isso, resolve um quebra-cabeça dele?
Para isso já vão ter um primeiro update no Japão. Com um chão novo, já estão a preparar o primeiro. Já têm dois updates preparados, um primeiro no Japão e um segundo aerodinâmico mais completo para Imola. Portanto, já têm duas evoluções.
A Ferrari, ao mudar toda aquela traseira vamos dizer, em cortar tudo 5 cm ou empurrar tudo para trás 5 cm, assim é mais fácil, criou ali um problema ao nível de... não passou do 8 ao 80, ou seja, não passou de degradação total dos pneus para uma degradação zero, mas está ainda a ter dificuldades em encontrar o ponto ótimo. E eles dizem que uma das maneiras que estão a trabalhar é com o famoso terceiro amortecedor, de maneira a equilibrar o carro. A diferença entre a frente e a traseira tem de estar melhor equilibrada. Eles estão a conseguir uma coisa que só a Red Bull, desde o início deste regulamento, conseguiu, que é ter um carro estável. Ou seja, o carro a não saltar tanto, a ter sempre o mesmo, ou perto do mesmo nível de apoio aerodinâmico com o fundo, com os canais Venturi. Isso eles conseguiram, mas ainda não conseguiram arranjar maneira de, tal como a Red Bull, ter sempre os carros numa margem ideal das temperaturas de pneus. E eles acham que é a nível da suspensão que têm de trabalhar, para já, e depois há de vir esse primeiro kit aerodinâmico, ou a primeira evolução, que é mais até do que um kit aerodinâmico, que em princípio estreia-se já em Suzuka. E não estranho se haja outras equipas a trazerem novidades para Melbourne. Estes 15 dias deu para, se calhar, preparar de alguma maneira a chegada de novidades. Estou muito, muito curioso para ver se, por exemplo, a Aston Martin leva alguma coisa, se a McLaren leva alguma coisa, se a Alpine leva alguma coisa. Estou muito curioso para ver, porque nós já o dissemos, este ano vai haver uma corrida às evoluções como não se assistiu nem em 2022, nem em 2023. até porque este terceiro ano traz alguma estabilidade do regulamento, portanto as equipas souberam desenvolver o carro base de uma forma diferente, se calhar até gastando menos dinheiro e deixando alguns trocos, muitos, para esses desenvolvimentos ao longo da temporada e até para além do dinheiro, horas de túnel de vento, horas de CFD, que não foram gastas no projeto original. Acho que nesta temporada isso irá acontecer de uma forma bem diferente e de uma forma mais ativa em termos de evoluções, não a todos os grandes prémios, mas bastas vezes.
É também um asfalto bastante diferente, basta ver que os pneus são os C3, C4, C5, portanto...
Os mais macios.
O C3, que era o mais macio do Bahrein, agora é o mais duro.
É a primeira vez que usam C5s este ano, tirando nos testes do Bahrein, fizeram 140 km, mas não se fez muita coisa com pneus C5.
Mas é sinal de que não vai haver uma repetição das duas primeiras provas em que basicamente já toda a gente adivinhava qual é que ia ser a estratégia ganhadora?
As estratégias têm sempre sido muito ultraconservadoras e têm sido relativamente fáceis de antecipar.
Que é porreiro,
as equipas nunca arriscam.
É porreiro porque o regulamento dos pneus nasceu
para as equipas arriscarem, exato. Mas a Pirelli arriscou desta vez, atenção.
Mas no fundo as equipas nunca arriscam nada, ou quase, é raríssimo arriscar. Se nós virmos, no geral, as equipas têm feito, arrancam sempre com estratégias semelhantes. É muito raro haver assim uma dissonância. Houve esta agora do Berman arrancar com pneus macios, mas foi para ajudar a vida dele, não foi assim uma jogada estratégica, não, foi só para lhe facilitar a vida. E, tirando isso, só cá atrás é que há, porque cá atrás não há nada a perder, então posso inventar assim uma estratégia alternativa, mas lá na frente as estratégias são, ninguém arrisca nada. São um bocado sem saboronas, as equipas são...
Mas
a Pirelli arriscou.
Estamos a voltar aí.
Mas a Pirelli desta vez arriscou. De facto, o que é que aconteceu em 2022 e em 2023? Como os C2 estiveram sempre presentes, as equipas optaram por isso mesmo. Uma paragem, perdem-se 23 segundos, 24 segundos no delta das paragens. Verdade que safety cars em Melbourne acontecem com alguma facilidade, acho que houve 33 no ano passado.
Mas não foi em Melbourne que foi o degrau do...
Foi, exatamente. Mas havia sempre C2. Em 2022, sim, a Pirelli arriscou pela primeira vez e escolheu C2, C3 e C5. Os C5 não serviram absolutamente para nada, a não ser para a qualificação. E na corrida, o Albon, vocês lembram-se, o Albon fez a corrida toda, sim, menos duas voltas de exatamente, C2, sim, e davam para fazer mais três grandes prémios, sim, até ao final, senão, se ele não tivesse parado para trocar de pneus. O ano passado, basicamente, apesar de todas aquelas interrupções, e as interrupções acabaram por levar à mudança de pneus, sobretudo a última, para os pneus macios, o ano passado foram C2, C3 e C4, portanto a Pirelli voltou a uma situação normal e pôs gama 3 seguidos, mas sempre com C2, e depois da primeira interrupção, quando se montaram os pneus duros, aqueles pneus duros davam para fazer o resto do grande prémio e ainda sobrava espaço. Este ano a Pirelli arriscou um bocadinho, indo à procura, que as equipas vão arriscar também, que não seja um grande prémio de uma paragem só.
Mas vai obrigá-los a ter 30 psis, não é?
Vai obrigá-los a ter 24 à frente, que dá 26,5 de utilização. É assim uma coisa disparatada, mas pronto, para variar. Mas pelo menos há essa situação, porque de facto os C3 o ano passado não se mostraram particularmente eficazes. E portanto eu tenho dúvidas que seja possível fazer o grande prémio, por exemplo, com C5s e C3, mas se calhar é, portanto, abre ali uma janela de oportunidade, se calhar, para baralhar as coisas. Mas depois, por outro lado, é uma pista que vai sempre evoluindo, porque há muitas corridas.
Mas houve gente...
Eu ouço muitas vezes me errar com as pressões dos pneus, nunca ouvi nenhum piloto queixar-se de que anda com pressões a mais.
Tem nas declarações, de
nas declarações, nunca ouvi.
É obrigatório, eles não podem fazer nada.
Com uma pressão grande demais, tem menor superfície de contacto.
Mas é obrigatório, não há nada a fazer.
Mas nunca os ouvi queixar-se que o grande problema deles é pressões a mais.
Sim, mas eu presumo que é mesmo porque não há nada a fazer e andam todos igual.
Andam tudo igual.
E se fosse por medo, pressão a mais, com o aumento de temperatura, fica com mais próximo de ter problemas do que com pressão a menos.
Mas também é no sentido
de... Não me parece
de,
que seja um grande problema isso.
De diminuir, penso eu, o fenómeno da degradação térmica, sim, da banda de regulamento.
Sim, sim, sim.
digo eu.
Onde os pneus tiveram problemas foi quando as equipas usaram pressões a menos.
A menos, câmbio a mais e
quando as equipas andaram a brincar e andaram a ceder para baixo os limites de funcionamento dos pneus.
Mas isso é uma regra básica das corridas, que é mexer no câmbio e tentar ter o máximo de contacto com a superfície
saem,
do sol.
Quando as equipas saem dos limites de segurança, é normal que depois a marca imponha limites de segurança.
Foram mesmo impostos, porque eram recomendações e passaram a ser lei.
Claro.
Passaram
a ser lei.
Porquê? Porque alguém desrespeitou os limites de segurança de funcionamento
alguém
do pneu.
Alguém abusava?
Portanto, não se queixa. É mesmo assim, faz parte.
O João há bocado falava da Alpine, vamos ver se a Alpine tem novidades, que equipas é que podem trazer novidades.
Quem é que despediu?
A propósito, alguém não despediu ninguém, mas...
Eu acho que a Mercedes vai fazer muitas experiências, a Mercedes tem muito de trabalhar, porque está numa situação meio delicada. Ou seja, eles já perceberam que o carro é mais rápido que o do ano passado em quase tudo, menos nas curvas rápidas. E aí em Jeddah eles tiraram conclusões e tiraram uma conclusão preocupante, é que não há a correlação entre o simulador e a pista não está a correr bem. O simulador está-lhes a dar uma coisa que depois não se confirma em pista nas curvas rápidas.
Pai, há 3 anos que isso está acontecendo.
Mas agora em relação a este projeto não está a dar. E eles fizeram uma coisa, isto explicado pelo, não foi o James Allison, foi o Schollin.
Andrew Schollin.
Explicou. Eles fizeram uma coisa em Jeddah, que foi, pegaram nas voltas do Russell, que foi mais rápido na qualificação, tanto em 23 como 24, e sobrepuseram as voltas. E o Russell este ano foi meio segundo mais rápido que o ano passado, mas entre a curva 4 e a curva 8, que são aquele encadeado de curvas rápidas, nesse encadeado de curvas rápidas, este ano perdeu mais de um décimo para o ano passado. No resto, ganhou e acabou meio segundo mais rápido. Mas isto alarmou-os. Ou seja, no encadeado de curvas rápidas, o carro deste ano é mais lento que o carro do ano passado. Em tudo o resto, o carro, curvas lentas, curvas médias, o carro é melhor que do ano passado, largo. Curvas rápidas, o carro não consegue.
De facto, não é bom sinal.
É nisso que eles têm que trabalhar. E voltou a haver problemas do carro bater no chão, volta a haver problemas de falta de tração. Não é bem tração, porque a curva rápida não é bem uma questão de tração, é mais da aderência da traseira, que dança um bocadinho. E isso, o que é que acontece? Falta, não dá confiança aos pilotos.
Sim.
E nesse trecho de curvas e de sequência de curvas, em 2023 o Russell fazia pré-cravado, este ano eles notaram na telemetria que ele houve alturas em que levantou o pé porque o carro não lhe dá confiança.
Sabes que esta corrida de Melbourne e para o W15 é um desafio interessante, até porque o ano passado o W14 funcionou em Melbourne relativamente bem, foi talvez, se não a pista onde funcionou melhor, uma das pistas onde funcionou melhor. E não tem a ver com o segundo lugar sequer do Hamilton, tem a ver em termos práticos. O carro não ficava aquém da concorrência, a não ser do Red Bull, mas mesmo assim estava relativamente perto do Red Bull. E eles, Mercedes, têm alguma dúvida, mas a expectativa, sobretudo porque não têm este tipo de curvas, só têm duas curvas que se aproximam àquela sequência 4-9, daquela velocidade e com aquela mudança tão rápida, há duas curvas.
Tudo o que era, vem de antes e passa onde era a chicane
da curva
Jim Clark
7,
desapareceu, e depois até à 10.
Mas não são tão encadeadas.
Mas
não
são curvas muito semelhantes às de Jeddah.
As de Jeddah
é uma zona muito semelhante à de Jeddah.
Tem a particularidade de ser muito encadeada, estas são menos encadeadas. Vamos ver se o carro tem o mesmo problema ou não. Mas sobretudo eles estão confiantes porque de facto nas curvas mais lentas, e eu já tinha referido há pouco a história das três zonas, vamos chamar de chicane, aí eles têm a ideia que o carro pode ser mais rápido. Mas têm esse objetivo, que este W15 seja pelo menos tão bom quanto o W14, carro diferente, eles não gostam que se diga que é um conceito diferente, mas é um conceito diferente, e essa é uma perspectiva que eu acho que o Russell, e mais ainda o Hamilton, eu acho que o Hamilton está a precisar de um bom resultado. Parece desiludido, se calhar porque estava à espera que o carro lhe trouxesse melhorias significativas relativamente ao W14, que lhe desse a tal confiança que o Sérgio falou há bocado e que para ele, pelos vistos, é muito importante a traseira e não está a ter essa confiança. Mas eu, no, neste espaço, entre os grandes prémios de Jeddah desta semana, aquilo que me chocou mais no campo da Mercedes foram as declarações do James Allison relativamente ao regulamento. Fez-me alguma confusão, até porque o James Allison, quando se começou a falar deste regulamento de 2022, na altura era 2021, e foi para aí no tempo de 2019, ele foi um dos principais defensores do regulamento, não só do regresso aos carros de efeito de solo, como mais ainda da procura de reverter a situação do ar demasiado sujo dos monogares. E agora vem dizer uma coisa que não é propriamente igual àquela que disse naquela altura. E fica um bocado a ideia que é a desilusão de quem não está a conseguir encontrar o carro que deseria. Está preocupado com o seu bem e não com o bem do campeonato. E a mim fez-me um bocado de confusão, até aprecio bastante o James Allison e até a sua forma de expor os problemas, e desta vez, sinceramente, desiludi-me um bocadinho com as declarações relativamente ao regulamento, mas, volto a dizer, acredito que tenha a ver com o facto de não terem ainda, apesar dos primeiros dois carros não serem da sua responsabilidade, mas com este, não ter conseguido também domar o regulamento, como outros os fizeram, o Adrian Newey e a equipa do Adrian Newey, desde o início do mesmo.
Nem de propósito, Alpine e Mercedes possivelmente cruzam-se neste bocadinho que eu gostava que vocês comentassem, que vem a propósito do Esteban Ocon ter feito o seu alerta do parem que eu quero sair. Foi dizer que não, já comecei a ter algumas conversas sobre o meu futuro, e que entrou com um bocadinho com o que o George Russell diz, que foi muito divertido estar a ver os nomes dos pilotos aparecerem no telemóvel do Toto Wolff. Por acaso, eu dei comigo a imaginar a cena, deve ser mesmo aquilo que aconteceu, que foi o Toto Wolff a dar o telefone a dizer olha o Carlos, olha, estás a ver o Carlos, olha o Valtteri, olha o João Pablo Montoya. É, o Montoya talvez já não queira.
Para o filho.
Até porque acho que já não cabe. Ah, para o filho pode ser. Isto é uma brincadeira que eu estou aqui a ter, mas o George Russell disse isto. Mas é sintomático que, de repente, há uma série de movimentações que estão para acontecer. Vamos ficar a saber delas ainda este ano.
Ainda este ano, certamente. Porque há pelo menos um lugar.
Sim, mas não vamos esperar para o defeso, para começar a mexer.
Sim.
Essa é a minha dúvida. Quando é que o primeiro mexe?
Porque se começar, já começou. Pronto. Mas se começar a movimentar muito mais, vamos ter meio pelotão em quem as equipas vão deixar de confiar a partir do verão.
12 pilotos não
são
têm
14?
Contrato. Não, 14 já não são, porque eram 14.
Okay, já,
com o Norris e com o Piazza. Acho que são 12 agora.
Peraí.
Então, muito, meio pelotão.
Basicamente é o lugar da Mercedes que está a travar isto tudo.
Não havia nenhum. Estava tudo bloqueado. Mexeu o Lewis Hamilton, sai o Sainz.
Que não era suposto mexer.
Não era suposto mexer. Agora alguém vai ter que ir para a Mercedes, provavelmente vaga. E se for o Antonelli?
Não,
eu não acredito. Mas imagina.
Não acredito.
Imagina que há outro Antonelli qualquer que vai entrar. Roman Grosjean qualquer. Alex Palou.
Então, e se o Verstappen for para a Mercedes?
Essa parece.
Isso é mais movimentações. Estás-me a estragar os planos que eu queria, era que não houvesse muitas mais.
Ah.
Mas era o que eu dizia, tu precisas, vai haver um buraco, vamos chamar assim, que vai ser tapado. E a partir daí podem-se levantar muitos mais buracos.
Mas pode ser troca por troca, porque pode ser Hamilton-Sainz. Pode acontecer isto. Pode ser o Sainz que vai.
Pode.
E então é uma troca por troca e os outros ficam todos odiados.
Pode, agora da Alemanha há uma nova novidade, é bonito. Há uma novidade, que é o Hülkenberg, que está nos planos da Audi. Poderá inclusivamente sair da ASA no final deste ano, indo para, esta semana é Kik. Para a Sauber no...
O Bottas, diga-se a verdade, acha que é compreensível se a Audi não o quiser. São palavras dele. É compreensível. Não diz que vai acontecer e vai-se disponibilizar, vai fazer tudo para estar nos planos. Mas que acha compreensível.
É engraçado, porque nós podemos pensar, o Hülkenberg para a Audi é importante porque é um piloto alemão. A Audi, ao longo do seu passado nas corridas,
Aquele alemão que ganhou Dakar, muito famoso, que é o Carlos Sainz.
Exato. Nem sempre usou essa... Obviamente, nas provas de resistência, e não só, sempre teve pilotos alemães.
Tom Christensen também é muito
Mas nunca olhou para a nacionalidade como algo de importante. Sim. Para a definição de uma grande equipa. Houve períodos em que as grandes equipas da resistência... tinha um alemão no máximo.
Tom Christensen, Dino Capelli, mais quem?
E o Alan McNish,
alemães.
Tudo alemães. Tudo alemães.
Filipe Albuquerque, aquele alemão de Coimbra.
Não é? Benoit Rouillet, vá lá, ainda tinha o André Lotterer para ser um alemão, mas era um alemão muito especial, porque não é bem alemão, mas pronto, tudo bem. Portanto, não estou a ver essa necessidade. Será interessante para a Audi, de facto, no projeto de Fórmula 1 ter um piloto alemão, e daí esta notícia que começou a surgir.
Não, os mídias alemães é que precisam mesmo ter alemão colado à Audi.
Eu também acho, aí concordo contigo. Mas aquilo que o Sérgio estava a dizer acho que é importante, que é o mais do que o lugar na Mercedes, nesta altura, sendo que o lugar da Mercedes poderá ser o objetivo principal para qualquer mudança, é talvez a situação Verstappen que pode ajudar a definir mais rapidamente ou menos rapidamente essa situação. E por isso, se me perguntares, isto vai-se definir rápido, vai-se definir na pausa de verão, este ano vamos ter duas pausas de verão, ou uma pausa de verão e uma pausa de verão-outono, se calhar vamos ter que esperar por essas pausas, uma ou outra, para termos uma definição mais concreta. Porque, não acredito que seja só na temporada de defesa, mas...
Porque na Red Bull, aparentemente, agora há uma espécie de tréguas, que é uma espécie de vamos lá todos entender-nos e levar isto para a frente.
É uma paz podre.
É uma paz muito podre,
sem dúvida. Mas é dizer, vamos lá acabar com isto, sobretudo para ver se deixam de falar no assunto, e se não continuamos semana após semana. Todas as semanas o homem é despedido e todas as semanas ele está e os outros é que vão sair. Já não sei mais para que lado entender isto. As últimas declarações que li são do Jos Verstappen a dizer: estamos a arranjar uma maneira de estarmos todos de acordo a trabalhar uns com os outros. E o Helmut Mark a dizer: eu trabalho com o homem há 19 anos, não era agora que me ia desentender com ele. Falando do Christian Horner.
Sim, claro.
Portanto, há uma semana e meia ele estava despedido. Para os mídias ingleses, ele estava despedido. No entanto, se não chegou lá, está a viajar agora para Melbourne.
Sim.
Isto para não, dizer o quê? Não houve mexida nenhuma.
Não, sobrevivente.
Há também quem questiona, e isso eu percebo, porque é que não sabemos mais nada, é tudo confidencial, foi feita uma queixa para a Comissão de Ética, que é normal, que garanta que vai ser obviamente, tudo confidencial.
Obviamente.
Não há, mas há gente que se questiona, mas porquê que pelo menos a queixosa não torna pública algumas coisas? Nomeadamente, o que é que se deve a queixa para não ficarmos com a ideia de que isto tudo está a ser sonegado?
Mas eu acho que ela não tem que o fazer. Eu acho que
eu
ela,
também
ela
acho que não, mas há gente a pedir.
Ela tem-se comportado de forma digna e correta. Ela pôs a queixa onde tinha que pôr. Houve um processo que até lhe deu razão e no fim de contas é ela que está na rua sem receber ordenado.
Por isso é que alguém diz, mas ela devia dizer o que é que se passou, porque nós malta que trabalha na Fórmula 1, devíamos saber com quem estamos a lidar.
Mas isto não é para fazer para se tratar na praça pública, isto é para se tratar...
Essa é a questão.
Agora, quanto muito, talvez ela devesse ir à justiça mesmo, mas ela está a evitar ao máximo ir para a justiça. Está a fazer
estão
as coisas.
A avançar uns processos, mas...
Sim, e agora vai para a Comissão de Ética da FIA.
E aparentemente calculo questionar que a decisão da Red Bull.
A Comissão da FIA não lhe disser nada, calculo que ia seguir então... Se calhar vai para a justiça. Acho que ela tem feito as coisas da forma o mais discreta, o mais...
Preservando a sua identidade, sobretudo. Depois acabou por não o conseguir fazer, mas ao princípio conseguiu.
Era muito difícil porque havia sempre alguém dar com a língua nos dedos.
Principalmente preservando até a paz laboral dentro da Red Bull. Sim. Teve esse cuidado. Aparentemente tudo
indo. Não tiveram o mesmo com ela.
É isso. É que não tiveram o mesmo cuidado com ela, não é?
Não são, no outro 50 escudos. Não. Quer dizer, ela tem cuidado com a entidade laboral. Sim, ela fez não teve cuidado nenhum com ela.
Ela fez as coisas de forma correta.
De forma cuidadosa e correta. Ou parece que houve uma investigação dentro da Red Bull que lhe deu razão. Resultado, foi posta na rua.
Fantástico. Houve uma primeira investigação e depois uma segunda que acabou por dizer que a primeira, pelos vistos, não era bem...
A segunda foi um advogado que ninguém sabe quem é, nem o nome se sabe, e que foi contratado pela parte tailandesa da Red Bull. Foi a investigação independente.
Eu tenho a certeza que ainda vamos continuar a ouvir falar deste assunto.
E não sei se o facto de a senhora ser alguém que está há muitos anos ligado a famílias das corridas não a levou a ter esta atitude de tentar não tornar o caso um problema para as corridas. E nesta altura que eu acho, e algumas declarações que temos vindo a ler e a ouvir de personagens, de marcas, de empresas ligadas ao mundo das corridas, é que o mundo das corridas também está a ser tocado por esta situação. E acho que ela, por ser alguém, agora já se sabe que tem antecedentes familiares de há muitos anos ligados às corridas, talvez não tenha querido usar essa estratégia de forma muito premente no início de tudo isto. Quis resolver a situação no interior.
O certo é, vai haver mais conversa agora durante o fim de semana da Austrália, que nós vamos acompanhar, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 na Austrália, MotoGP no Algarve, com Moto2, Moto3 e MotoE, NASCAR no Circuito das Américas, a Indy no Thermal Club para o seu evento muito especial, Mundial de Superbikes Barcelona-Catalunha. Para a semana, o João Carlos Costa promete que vai dizer-lhe o que vai acontecer no Rally Safari, começa dia 27?
Começa quinta-feira.
Pronto, aqui estaremos também para fazer o lançamento dessa prova. O Grande Partida de hoje está a terminar e nós contamos com a vossa companhia. Os horários são muito difíceis. Organize-se bem para conseguirmos ver tudo e não perder
as
provas. Não façam isso. Faça uma cestinha de vez em quando para ter os níveis equilibrados e junte-se a nós ao longo deste fim de semana. Obrigado, João. Obrigado, Sérgio. Obrigado a vocês que estiveram desse lado. Um abraço. Até para a semana.